E com isso, a gente convidou o Gesiel para nos esclarecer e também para nos atualizar a respeito desse assunto. Recebemos aqui nos nossos estúdios, então, o Gesiel Toledo de Chaves, ele que é o coordenador do Departamento Municipal de Trânsito de Lagoa Vermelha, responsável por essa parte, e a gente quer dar um bom dia, Gesiel. Como é que você está? Tudo certo?
Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. Estamos aí para trazer, então, esses esclarecimentos a respeito do que está acontecendo em nosso trânsito aqui no município de Lagoa Vermelha.
De fato, o que tem acontecido, Gesiel, com essa estabilidade nos semáforos?
Então, são equipamentos eletrônicos que estão aí sujeitos a intempéries da natureza e sempre uma hora ou outra vai dar algum problema, mas o importante é que seja feito a prestação do serviço ou seja operando o mais rápido possível novamente. Nós estamos aí com algumas alterações, principalmente nesse semáforo aqui da Avenida Presidente Vargas com o cruzamento da Avenida Circular. Faz uma semana que nós pedimos para desligar, já que está passando por uma atualização desse sistema. O pessoal que está circulando por ali ontem e hoje já está vendo que está sendo construído um novo grupo focal bem no eixo da pista, né? Que vai trazer maior segurança a todos os condutores, principalmente quem vai fazer a conversão à esquerda. Ou seja, vai ser instalado dois novos grupos focais com setas direcionando para a esquerda no eixo da pista. Então, trazendo a segurança e evitando o que pode futuramente acontecer e que aconteceu também um acidente. Em 9 meses foi apenas um acidente que aconteceu. Mas, enfim, vamos minimizar esses fatos ocorridos. E já notificamos também a empresa quanto essas avarias que acontecem frequentemente, né? E eles estão atualizando o sistema, trocando os equipamentos e muitas vezes é cabo, é alguma coisa que pode acontecer.
Fica o tempo exposto, né? E você sabe que esse material, quando fica exposto ao tempo, com certeza a durabilidade dele
reduz. Sol, a chuva, né? Não pode entrar umidade dentro das caixas ali, porque são equipamentos eletrônicos, então o calor também excessivo pode causar o aquecimento do CPU, dos computadores, que lida com equipamentos eletrônicos, sabe muito bem que o aquecimento também pode ocorrer isso. E então, agora, o mais importante é que nós estamos notificando a empresa e eles estão sempre prontos a trazer a solução e trocar não só também o material que está sendo utilizado por equipamento melhor também, equipamentos melhores que são mais duráveis no caso, e para que não ocorra o que ocorre frequentemente até, é um ponto outro, né? Alguma coisa ou outro, mas sempre tem acontecido alguma coisinha que o pessoal também nos relata, assim como relata para vocês, aqui também tem chegado ao nosso conhecimento, qualquer, se funcionar 30 dias, perfeito, ninguém fala nada. Agora, se der um dia de problema, daí o pessoal já nos comunica.
O telefone já toca. Gesiel, uma das perguntas que o pessoal acaba nos encaminhando aqui para o nosso WhatsApp, esses motoristas que se depararam, então, no semáforo, tá lá sinal vermelho ou tá lá sinal verde e ele não dá, o amarelo cai direto, então, para o vermelho, por exemplo, e aí o motorista avança. Eles serão autuados?
Não serão autuados, né? Qualquer avaria que tiver no sistema, os próprios funcionamentos da câmara já não vão estar registrando essas infrações, né? É claro que a gente ainda tem alguns probleminhas, né, desse negócio de registro de infrações que está sendo atualizado, está sendo homologado o novo sistema que a gente preferiu então aguardar. Não vai ser mais feito o registro de sistema, o registro de infração por vídeo monitoramento, e sim pelo sistema automático não metrológico de registro de infrações. Então, a atualização disso depende de uma homologação que está sendo feita agora após essas atualizações que eles estão determinados a fazer, e acredito que até a metade da semana que vem já vai estar todos os equipamentos atualizados.
Muito bem. Com relação aos motoristas que foram flagrados cometendo algum tipo de infração de trânsito, não nesse caso em específico, existe algum tipo de recurso para esses motoristas? Também uma pergunta que chega do ouvinte para nós. Esse motorista foi flagrado, ele acabou recebendo essa multa. Existe algum tipo de recurso?
Sim, sim. Como todo o Sistema Nacional de Trânsito, nosso órgão segue, é um órgão municipal, mas segue toda a legislação que é baseada no CONTRAN através do Sistema Nacional de Trânsito. Então, o que prevê? Defesa prévia. A primeira coisa que a pessoa recebe uma notificação, tendo lá escrito um prazo de 2 a 3 meses de defesa prévia. Então, essa defesa prévia, se a pessoa tiver argumentos consideráveis para justificar o não cometimento dessa infração ou algo semelhante, algum defeito no sistema, que se a pessoa comprovar, então ela não vai ser nem penalizada, não vai ser nem registrada infração, assim, apenas como uma notificação, e muitas vezes pode virar advertência se a pessoa não tem uma infração, então, em menos de 12 meses, sendo uma infração média ou leve. Mas, além da defesa prévia, estourando o prazo de defesa prévia, vindo então a notificação da penalidade da infração, tem o recurso em primeira instância e recurso em segunda instância. O recurso em primeira instância, nós já fizemos uma atualização da nossa comissão ali junto à prefeitura, que é a comissão da Jari, que é o que julga então os casos de recursos em primeira instância. Recurso em segunda instância, então, é Concetran em Porto Alegre.
Perfeito. Bom, Gesiel, chama atenção, né? Essa questão da instabilidade, né? Porque o pessoal acaba comentando que muito acaba apresentando esses problemas. E com relação, então, à manutenção, esses aparelhos não são novos? Porque chama atenção, né? Seguido ele está dando problema.
Sim, equipamentos novos, mas são CPUs que controlam esses equipamentos e tem toda a questão de cabo. É claro que se é alocado pela empresa, a empresa Infotronic tem a obrigação de trazer a manutenção o mais breve possível. Inclusive, eles contrataram uma pessoa aqui do município que vai resolver um eletrônico e também eletricista, que está resolvendo as situações, assim, digamos assim, que é mais rápido, eles Sim. resolvem no mesmo dia ou no máximo
quem
dois
não precisa
dias.
A empresa vir, né?
Sim, que a empresa também tem sede em São Paulo, em Paraná, mas enfim, eles têm que dar essa manutenção em 48 horas, né? Possível. Agora, claro, esse sistema aqui, esse conjunto semafórico aqui da Avenida Circular, esse sim está sendo passado por uma nova atualização, uma nova reforma, então nós pedimos para segurar até que eles viessem e estão fazendo agora, está em obras aquele local.
Tem prazo para término, para entrega?
Eu acredito que em uma semana eles fazem essa atualização e também está sendo trocado, estamos pedido para que troque os equipamentos que estão dando problema mais seguido.
Perfeito. Bom, um outro assunto que eu quero falar contigo também, Gesiel, e que vem dessa mesma área, dessa mesma pasta em que você atua, os redutores de velocidades na Afonso Pena. Ontem, por exemplo, Gesiel, é de teu conhecimento e da comunidade que tivemos, infelizmente, um novo acidente de trânsito registrado na circular esquina, então, com a Afonso Pena. Já está se tornando corriqueiro esses acidentes nesse local. Foi instalado um redutor na Afonso Pena, sentido centro, bairro Rodrigues, mas parece não ter aí solucionado. Eu sei que para instalar do outro lado e que de uma certa maneira auxiliaria na redução de acidentes, tem que ser feito um estudo. A pergunta que eu te faço é: já está sendo estudado essa questão, essa possibilidade, porque os acidentes estão ali. Ontem, Sim. inclusive, a gente
com
acabou
certeza,
registrando.
Né? Na verdade, nós começamos uma semana um pouco trágica, né? Com uma vítima de trânsito na área urbana do nosso município, embora seja na faixa de domínio do DENIT, né? Que é a BR-285, mas faz parte do nosso município. E tivemos mais um acidente também na faixa de domínio anteontem, né? Ontem até de manhã cedo, com o acidente com moto, em um cruzamento também de refúgio da BR-285, e também mais um acidente na Avenida Afonso Pena, justamente no local onde nós já tínhamos instalado um redutor de velocidade. Então, o redutor de velocidade não vai garantir que não haja acidentes, o que vai garantir é assim, atenção. Inclusive, eu gostaria de pedir um minuto no finalzinho ali para nós trazer uma reflexão, controla o horário aí, e sobre o nosso papel no trânsito, como condutores, como motorista, como pedestres, enfim. Mas o que ocorre? Nós estamos, é claro, começando uma nova gestão, passamos aí agora esses primeiros meses aí buscando a licitação do todo o material que vamos utilizar nos próximos 12 meses para a sinalização. Posterior a isso, também vamos fazer novos estudos referente ao trânsito ou pontos que existem um maior acúmulo de acidentes. Então, o que aconteceu ontem não garantiu, o redutor de velocidade não garantiu que a pessoa não extrapolasse a velocidade e que não acontecesse um acidente, né? Assim como ocorre também nos semáforos, pode ocorrer em qualquer lugar. Nós trabalhamos, sim, para onde há locais de incidência de acidentes, é trazer novas soluções de sinalização para que traga maior segurança e que reduza os acidentes. Isso não garanto que não ocorra os acidentes, né? Mas, enfim, estamos trabalhando, sim. Sabemos que o trânsito depende de cada pessoa que está dirigindo, seja a forma que está conduzindo. E é o que nós pedimos, a atenção, então, de todos os condutores no momento de trânsito.
Muito bem. De fato, é que não existe, nesse momento, uma possibilidade de instalação de novo redutor lá. Está em análise.
Está em análise, né? Para estudo posterior.
Fica, então, o alerta para a comunidade que tem aí a atenção redobrada nesse sentido. Bom, estourou nosso horário, o espaço é seu. Muito obrigado, Gisiel. Você sempre muito gentil em nos responder, em trazer essas informações para a comunidade que sempre nos ouve e a nossa emissora sempre à sua disposição.
Temos um minuto, então? O trânsito palco de encontros e desencontros diários exige de nós condutores uma postura que transcenda a mera condução de veículos. É um convite à reflexão sobre as responsabilidades que carregamos em cada trajeto, sobre o impacto das nossas ações na segurança de todos que compartilham o espaço viário. Então, a direção defensiva, mais do que um conjunto de técnicas, é uma filosofia de vida no trânsito. Ela nos convida a antecipar risco e a prever o imprevisível e a agir com prudência e gentileza. É a consciência de que ao volante somos agentes de transformação capazes de construir um ambiente mais seguro e harmonioso. Nessa jornada, o cuidado com os mais vulneráveis se torna um farol a guiar nossas ações. Pedestres, ciclistas, motociclistas, crianças e idosos merecem a nossa atenção redobrada, nossa empatia e nosso respeito. Ao priorizar a segurança do menor, protegemos a essência da vida, a fragilidade que nos une e nos torna mais humanos. Que cada deslocamento seja uma oportunidade de nós exercitar a cidadania, de construir um trânsito mais humano e acolhedor, que a gentileza seja a nossa bússola, a prudência nosso escudo e a responsabilidade nosso lema. Que juntos possamos transformar o trânsito em um espaço de respeito à vida, onde o maior cuida do menor e todos nós possamos chegar junto ao nosso destino, seguros e continuar a nossa vida sempre mais felizes, mais alegres, sem os problemas e transtornos que pode causar o trânsito, né, Daniel?
Muito bem, tá aí a manifestação de Gisiel Toledo de Chaves, ele que é o nosso coordenador do Departamento Municipal de Trânsito.